Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sua Excelência, Sr. Ministro da Cultura, Srs. Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores, caros colegas do Ministério. A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses tem vindo a promover debates sobre temas que, ultrapassando largamente as questões de caráter profissional que lhe compete defender, se figuram de interesse nacional. No ano passado, sob o tema Diplomacia Portuguesa do 25 de Abril aos Nossos Dias, foi analisado como após uma mudança súbita e profundíssima da forma como a nação portuguesa se posicionava no mundo, um grupo diminuto de funcionários, seguindo uma nova orientação política, conseguiu determinar objetivos, estabelecer novos laços e integrar-se com sucesso nas estruturas adequadas à nova situação portuguesa. Este ano propomos para debate um tema igualmente importante, onde muitas questões estão ainda em aberto: a internacionalização da língua portuguesa. Com a progressiva entrada em vigor do acordo ortográfico e a unificação da forma escrita da língua portuguesa, vai-se pôr fim a um cisma criado há quase 100 anos no edifício aqui ao lado, quando a jovem Assembleia da República Portuguesa, com mais preocupações gramaticais do que preocupações políticas, decretou unilateralmente uma reforma ortográfica. Com o presente acordo, onde as preocupações políticas são, pelo menos, tão importantes como as gramaticais, cria-se uma língua escrita unificada, utilizada por mais de 200 milhões de pessoas e idioma oficial de 8 nações. Que papel pretendemos lhe seja atribuído na cena internacional, bem diferente da de 1911? Que objetivos realistas pretendemos alcançar e que meios dispomos para esse fim? Como pretendemos organizar a colaboração entre as 8 nações que têm no idioma português uma parte da sua identidade e um vínculo e solidariedade e, por que não, cumplicidade com as outras 7? Como assegurar o seu ensino, a divulgação dos seus escritores e poetas? São questões, entre outras, que necessitam de respostas objetivas, frias e realistas. É um momento de pausa para pensar que a Associação Sindical propõe hoje. Antes de passar a palavra aos oradores seguintes, queria agradecer muito especialmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que desde o início sempre tem apoiado as iniciativas da Associação Sindical. Queria agradecer em particular a todos os oradores que vão tomar parte neste debate hoje e muito particularmente também ao professor Ivo Castro, sem cuja orientação nós não teríamos sido capazes de organizar este trabalho. Muito obrigado.
Muito bom dia. Eu queria começar por cumprimentar todos os participantes, exprimir grande alegria que temos na realização deste colóquio na Assembleia da República e, se me permitem também, felicitar a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, porque, dentre todas aquelas que constituem a galáxia grandiosa do sindicalismo de Estado, é aquela que nos escolhe não para a prática insistente do lobby ou da manifestação fronteira, mas para a realização de colóquios e conferências que nada têm a ver com a obsessão corporativa, o que é, de facto, uma lufada de ar fresco no debate das ideias que por aqui perpassam. Por isso, agradeço muito a ideia, a organização do colóquio e também a escolha do tema. Estão de parabéns por isso. Espero que depois desta referência não mudem de rumo, sendo muito criticados pelo facto disso ter sido verbalizado. A língua portuguesa é o tema desta conferência. E todos nós sabemos como ela é um fator identitário e um fator global. Um património identitário e um património global. E sabemos o que isso vale em termos de geopolítica. O trabalho dos cientistas, dos universitários, é notável. E o vasto conjunto de estudos publicados sobre a origem da língua portuguesa, o trabalho do professor Ivo Castro, é um marco referente. As obras realizadas nos vários países de língua portuguesa, as novas gramáticas, os novos dicionários, os novos centros de pesquisa, as revistas, tudo isso revela a que ponto o dinamismo perpassa sobre este sector. Mas, digamos, aquilo que presumo é o tema central da conferência é mais uma abordagem geopolítica. E, aliás, só assim é que compreendo aqui a presença dos Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro da Cultura, vários parlamentares e também responsáveis de instituições dedicadas à língua portuguesa, e não só diplomatas portugueses, mas diplomatas de vários países interessados neste fenómeno da língua portuguesa enquanto fator de política internacional. Pois bem, língua portuguesa, a sua irradiação, o seu crescimento. Não língua declinante, mas língua de consolidação e afirmação. Não estamos nos atlas linguísticos das línguas moribundas. Estamos, felizmente, no atlas linguístico das línguas de primeira categoria, da primeira liga das línguas internacionais e em situação de crescimento. Devemos reconhecer um pouco que isso acontece mais pela natureza e até pela sociedade do que propriamente por uma intervenção organizada dos poderes públicos. E visto que fazemos hoje este colóquio aqui na Assembleia da República, talvez fosse interessante que vos dissesse o que penso sobre este contraste. Um certo declínio de intervenção dos poderes públicos em contraste com o crescente de irradiação da língua portuguesa. Um paradoxo sobre o qual temos que refletir à escala nacional e também à escala internacional. Nós sabemos que a língua portuguesa é falada maioritariamente fora da Europa, em especial no continente americano, e, portanto, quando vemos, falamos sobre o fenómeno da língua portuguesa, temos sempre em conta uma enorme cadeia de suscetibilidades que vai desde a suscetibilidade perante os crioulos até à suscetibilidade perante os maiores falantes de língua portuguesa, o Brasil. Portanto, fazemos às vezes um discurso feito de grandes cautelas políticas que se compreendem, mas também talvez seja tempo de libertar um pouco o nosso discurso e a nossa concepção sobre a questão da língua portuguesa enquanto, digamos, potência de média dimensão na língua portuguesa e única âncora europeia da língua portuguesa, num momento, aliás, em que a língua portuguesa passou a ocupar o terceiro lugar das línguas universais de origem europeia, quando derrotou o russo após o desmantelamento da União Soviética e da constelação aliada do Pacto de Varsóvia e, portanto, o declínio da língua russa, que, aliás, os russos procuram contrabalançar também com uma política ativa de recuperação do espaço linguístico no seu campo de vizinhança. Pois bem, o inglês, o espanhol, o português. Então, se refletirmos, comecemos pelo caso nacional. O que é que encontramos? Encontramos três ordens de insuficiências a nível da intervenção pública. Há condições para que haja uma organização da estrutura governativa para acompanhar em Portugal a questão da língua portuguesa. Nós sabemos que há uma grande concorrência e competição dos staffs, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, até Ministério da Ciência, pela questão da língua portuguesa ou pela questão que respeita às burocracias que acompanham a língua portuguesa no plano administrativo, mas nunca houve uma estrutura integrada. E nós hoje temos que reconhecer que o acompanhamento da língua portuguesa enquanto responsabilidade residual da Academia de Ciências, tutelada pelo Ministério responsável pela ciência, é algo que esgotou por completo o seu modelo. Tudo é suscetível de regeneração, mas temos que concluir que há um esgotamento do modelo. Depois, podíamos optar por um modelo tipo Academia da Língua Portuguesa, podíamos optar por um modelo tipo Conselho Superior da Língua Portuguesa, são hipóteses em aberto, a par de outras. Mas, a montante, também teríamos que definir a estrutura do Conselho de Ministros para a Língua Portuguesa. E a coordenação interministerial e a responsabilidade e a clarificação dos patamares de intervenção é uma organização que está por estruturar. E tudo o que está por estruturar pode ser estruturado. Depois também a questão do Instituto Camões. No modelo espanhol, o Instituto Cervantes desempenha uma função central, a par da Academia Real da Língua Espanhola, que recentemente evoluiu para uma academia internacionalizada, agregando todas as academias de língua espanhola dos países de língua espanhola. O nosso modelo é um modelo sem substância a montante e não foi capaz de agregar um modelo macro no sentido da sua internacionalização. Tem aí uma grande debilidade. Portanto, repensar todas estas estruturas, a sua dimensão, o seu peso, é absolutamente essencial. Conselho de Ministros para a Língua, arquitetura do órgão de coordenação interministerial, responsabilidades, Conselho Superior da Língua Portuguesa e revitalização do Instituto Camões para a questão da língua portuguesa. Em matéria de estruturas não governamentais e em contraste com outros países, não temos uma associação para a defesa e promoção da língua. E também a Associação dos Professores de Língua Portuguesa se tem muito circunscrito à questão sindical corporativa do lugar dos professores no sistema de ensino e as respectivas carreiras, mas não tem tematizado, digamos, o universal, tem tematizado o particular. Porventura porque não tem apoios, porventura porque o seu pensamento evoluiu numa linha degenerativa e não numa linha globalizadora. Mas, enfim, tudo é também suscetível de revitalização. Depois, não temos também um Dia Mundial da Língua Portuguesa. Não temos um Dia Mundial da Língua Portuguesa, que podia ser o próprio dia da Cplp, com tudo o que esses dias arrastam de motivação para a celebração, para a memória, para a irradiação, para a protagonização de valores. E também com o que isso significaria no próprio sistema escolar, para relembrar a língua, para motivar os estudantes, os professores e as famílias em torno da língua portuguesa. Porque a batalha da língua portuguesa também é algo que se trava numa sociedade mediatizada e opção prevalecendo pela imagem, em detrimento do valor da língua, enquanto língua oral ou língua escrita. E sabendo nós o que foi devastação causada pela hiperlinguística mal graduada no sistema didático do básico e secundário em relação ao português, colhemos aí os resultados adicionais de uma preferência pela imagem e pelo som em detrimento do manejo, do cultivo e do uso rigoroso da língua portuguesa. Portanto, outra área de reflexão. No quadro internacional, temos que reconhecer, ainda recentemente, na primeira reunião da Assembleia Parlamentar da Cplp, tivemos a oportunidade de ouvir a Presidente do Instituto Internacional de Língua Portuguesa e aí nos descrever a total carência de meios e de recursos com que se debate o Instituto, em contradição absoluta com a grande eloquência da sua criação e dos propósitos iniciais. Portanto, a revitalização, a afetação de meios, o investimento no Instituto Internacional de Língua Portuguesa é absolutamente essencial para também gerir, numa ótica multilateralizada, a questão da língua portuguesa. E aqui passamos para uma questão essencial, que é a gestão da língua portuguesa só pode e deve ser uma gestão multilateralizada. Não deve ser uma versão unilateral, nem ter uma condução unilateral. E a condução unilateral tanto pode ser uma tentação de Portugal como pode ser uma tentação do Brasil. E ambas são nefastas. Para ter o sentido da gestão global da língua portuguesa, é preciso praticar, não apenas em palavras, mas em atos, o multilateralismo. E tudo aquilo que seja o vanguardismo, mesmo o vanguardismo do numericamente maior em relação à questão da língua, ou do tradicional proprietário histórico, implicam sempre consequências muito negativas para algo que, para ser viável, exige a unanimidade. Nem sequer a maioria qualificada, e muito menos uma minoria menor que a minoria simples. Portanto, temos que ter em atenção que na gestão internacional da língua portuguesa, o acordado internacionalmente deve procurar obter a unanimidade, porque só a unanimidade é que assegura a gestão integrada e coerente de todo este espaço. Qualquer forma de vanguardismo, e o vanguardismo é sempre uma minoria, acabará por provocar descontinuidades nefastas, será irrealizável e provocará descontinuidades nefastas na gestão conjunta do espaço. Portanto, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a ser densificado como devia ser o baluarte, a maior garantia contra o vanguardismo em matéria de políticas internacionais de língua portuguesa e um verdadeiro quadro de multilateralismo desejável. De resto, dois pontos, e passaria à conclusão, têm muito prejudicado uma estratégia de língua portuguesa. Porque não é que não sejam pontos ou questões importantes, mas manifestamente não são as questões mais importantes, nem as questões centrais. E podem, aliás, ser duas ilusões. A primeira coisa é subordinar a política de língua portuguesa à questão do acordo ortográfico e constituir o acordo ortográfico uma agenda única da questão da língua portuguesa. Está errado. Não é que um acordo ortográfico bem negociado e bem aplicado não seja importante, mas transformar essa questão na única questão da língua portuguesa é verdadeiramente inverter a ordem das centralidades. A segunda questão, que também não é a questão mais importante, embora seja uma questão importante, é a questão do uso de português como língua das organizações internacionais. É uma questão que tem o seu relevo, tem a sua dimensão, mas, digamos, é uma questão periférica no sistema da importância vital da língua portuguesa. Muito mais importante do que isso é saber gerir atempadamente a questão do vocabulário científico, a integração dos novos vocábulos científicos na língua portuguesa e também gerir tudo aquilo que tem a ver com a terminologia e a neologia é muito mais importante do que a questão da subordinação da política de língua portuguesa à agenda única do acordo ortográfico ou à agenda única da questão do uso da língua portuguesa como língua de trabalho nas organizações internacionais. Não que não sejam questões importantes, se bem solucionadas, mas são questões, digamos, periféricas ao sistema. Estou certo de que este colóquio vai trazer contributos muito positivos. Temos aqui na mesa um grande professor, temos também dois distintíssimos ministros que, além de desempenharem funções governativas, têm um pensamento próprio sobre as questões, o que os faz ministros com densidade própria, e temos também o presidente da Associação dos Diplomatas e todos os participantes na conferência, que são pessoas muito conscientes desta realidade. Por vezes em Portugal usa-se e abusa-se da palavra estratégico. Pois bem, se há uma questão verdadeiramente estratégica na relação internacional de Portugal, na política externa portuguesa, que devia constituir uma prioridade maior na agenda dos interesses públicos, das opções até orçamentais para o investimento público, é a questão da língua portuguesa, e eu espero que daqui saia um novo impulso para a revitalização das políticas públicas de língua portuguesa no quadro nacional e no quadro multilateral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro da Cultura, Sr. Professor Dr. Ivo Castro. É com grande satisfação que participo neste colóquio, fazendo minhas as palavras também que o Presidente da Assembleia preferiu em relação à Associação Sindical, com obrigações funcionais até mais imperativas. O faço elogiando o trabalho que vem fazendo, no sentido de alertar a comunidade portuguesa para um conjunto de problemas que marcam a vida pública portuguesa, e este é sem dúvida um desses temas. No momento em que muito se tem escrito e falado a propósito de um aspecto puramente marginal da política da língua, que é o acordo ortográfico, mas onde tem havido falta de debate profundo sobre a responsabilidade pública na promoção da língua como fator de identidade e, sobretudo, como fator geopolítico. Eu estou aqui na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, num colóquio que tem por tema a internacionalização da língua portuguesa, e tinha a obrigação de aqui estar, porque, naturalmente, a internacionalização da língua portuguesa é, como sabemos, um objetivo e uma prioridade da política externa portuguesa, assumida por todos os governos ao longo das últimas décadas, mas também porque a circunstância de o Ministério dos Negócios Estrangeiros tutelar o Instituto de Camões, e o Instituto de Camões ser um instrumento ativo de promoção da língua portuguesa no estrangeiro, não pode, de forma alguma, libertar o Ministro dos Negócios Estrangeiros da responsabilidade que tem no acompanhamento desta área. Agora, há um equívoco que deve ser desfeito do meu ponto de vista e que tem estado presente no debate sobre a língua portuguesa ao longo de décadas, que é confundir ou reduzir a política da língua à internacionalização da língua portuguesa. E precisamente porque a língua portuguesa não tem sido em Portugal, felizmente, por razões óbvias, um fator de identidade, ou por ser um fator de identidade tão forte, não tem suscitado a necessidade de induzir identidade a partir da língua, eu tenho hoje a consciência de que um dos problemas que nós temos, e que de alguma forma, por outras palavras, o Presidente da Assembleia identificou, é de que não existe verdadeiramente uma política da língua. E há tendência no debate público a reduzir a questão da língua à questão da internacionalização da língua, e até mais redutoramente ainda ao papel do Instituto de Camões, que é uma instituição muito central, mas apesar de tudo apenas uma instituição no contexto dos aparelhos institucionais que acompanham a promoção da língua portuguesa. Portanto, este equívoco para mim é central no debate político sobre a língua portuguesa. Uma coisa é a política da língua e outra coisa é a política de internacionalização da língua. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministro dos Negócios Estrangeiros neste debate têm procurado centrar-se exatamente na área muito particular da sua responsabilidade, que é a de, tutelando o Instituto de Camões e tendo definido e assumido como prioridade para a política externa portuguesa a promoção e a internacionalização da língua portuguesa, ter naturalmente que responder diretamente por toda a ação política neste domínio particular. É óbvio que a internacionalização da língua neste contexto, tendo a montante uma situação de algum vácuo político, caracterizado, aliás, com muita perspicácia pelo Presidente da Assembleia, que teve também experiência de tutela sobre esta área e, portanto, fala com a autoridade que lhe reconhecimento, que reconhecemos, independentemente de outras condições, havendo algum vácuo na política da língua, que envolve coordenação interministerial de muitos ministérios, de muitas instituições, as academias, as universidades, as escolas do ensino básico ao ensino secundário, as bibliotecas, os arquivos, a imprensa, os meios de comunicação de massas que dominam hoje a informação e a comunicação internacional e nacionais. Há, por isso, um conjunto de instituições que não são, do meu ponto de vista, orientadas a partir de um conjunto consistente de princípios, objetivos e medidas que defina verdadeiramente uma política da língua nacional. E a minha convicção é que isso decorre do facto de nós não precisarmos, ao contrário de outros Estados, de gerar ou de centrar tanto a política no fator de identidade que uma língua impõe hoje na realidade dos Estados-nação em construção. Sentimo-lo mais em Angola ou em Moçambique do que propriamente em Portugal. E onde é que esse debate tem centrado a sua efervescência maior? Justamente na dimensão geopolítica. Como fator geopolítico e em torno da Cplp. Precisamente porque em torno da Cplp a língua portuguesa é um fator de identidade e um fator geopolítico simultaneamente. A Cplp é uma organização que se procura afirmar no contexto internacional em torno justamente do fator da língua oficial comum ser a língua portuguesa e simultaneamente todos os Estados-membros da Cplp que procuram fazer da língua portuguesa a sua língua de vocação universal procuram explorar a dimensão geopolítica que lhe dá essa organização representativa de Estados de quatro continentes e de muitas organizações internacionais que integram esses respectivos Estados. E, por isso, a língua portuguesa, depois da criação da Cplp, passou a ter uma dinâmica de afirmação geopolítica que tem arrastado em todos os Estados-membros, incluindo no Brasil, onde a questão da identidade também se não coloca, e em Portugal, tem arrastado o interesse da política da língua, mas que não tem, do meu ponto de vista também, e acompanho as críticas que o Presidente da Assembleia aqui fez sobre essa matéria, não tem, precisamente por isso, gerado o necessário balanço político e institucional que sustenta a política da língua e que lhe dê ainda mais capacidade de afirmação enquanto fator de promoção dos interesses dos Estados que a adotaram como língua oficial. E a minha preocupação, agora centrando um pouco algumas justificações sobre o que tem sido a ação política específica no domínio da internacionalização da língua nos últimos anos, tem sido justamente lançar as bases de uma estratégia de afirmação da língua portuguesa que recupere de alguma forma esse vazio que temos na definição de uma política nacional da língua e que envolve outras áreas governamentais e outro aparato institucional e outro sistema organizativo, como aliás também foi referido na intervenção anterior. Nós definimos em janeiro de 2008, imediatamente após o fim da presidência portuguesa, definimos como prioridade para a política externa portuguesa, uma das prioridades principais da política externa portuguesa, a valorização e a promoção da língua portuguesa. Definimos-lo no seminário diplomático de janeiro de 2008, acabámos a presidência portuguesa. Nós temos a convicção de que a política externa portuguesa precisa necessariamente de ganhar mais espaço. Nós não nos podemos resignar à nossa identidade europeia. Essa é, sem dúvida, uma condição fundamental de afirmação de Portugal no mundo, mas não podemos deixar de reconhecer que precisamos de alimentar uma dimensão universal, que a história, a cultura, a presença da língua portuguesa em grande parte projeta. E é justamente a língua portuguesa que dá essa vocação universal como língua oficial adotada por povos que colonizamos em todos os continentes, América, África, na Ásia. E é essa expressão universal da língua que é, sem dúvida, um fator muito importante na afirmação de Portugal no mundo, com vocação universal e com vocação para definir plataformas de relacionamento entre diferentes regiões, diferentes organizações multilaterais com a União Europeia e com Portugal. E por isso, definida essa orientação, a nossa principal preocupação foi integrar na promoção da política de valorização do português como língua de vocação universal, integrar outras áreas da governação que permitissem justamente ultrapassar esse vazio que a montante nós identificamos na política nacional da língua. Aprovada a resolução em setembro de 2008, que define um conjunto de medidas, de orientações e de princípios que visam justamente projetar a língua portuguesa a partir de um trabalho de coordenação interministerial, de envolvimento de diferentes instituições que até então nunca tinha sido feito. E com dois objetivos principais, o de promover a rede qualificada de ensino de português no estrangeiro de forma mais integrada, não apenas a rede dos leitorados, mas também toda a rede do ensino secundário, do ensino básico e do ensino pré-primário, e simultaneamente dar uma particular atenção ao esforço de expansão dos sistemas de ensino de língua portuguesa no mundo, em particular dos países de língua oficial portuguesa, que têm hoje muita dificuldade ainda, como sabemos, em universalizar o ensino da língua portuguesa nos países que a têm como língua oficial. São dois importantes objetivos que foram definidos e que precisamente por isso levaram à adoção de duas orientações importantes que foram assumidas nessa resolução de 2008. A refundação do Instituto de Camões, a reforma da sua lei orgânica, centrando o Instituto de Camões como instituição de referência na promoção da língua portuguesa no mundo, e simultaneamente criar o Fundo para a Língua Portuguesa. A criação do Fundo para a Língua Portuguesa, dotado de uma dotação inicial de 35 milhões de euros, tem procurado centrar a sua atividade, sobretudo na aprovação de programas que permitam valorizar a expansão do português nos países que têm o português como língua oficial. Em particular, em torno de programas de colocação de professores nos sistemas de ensino dos países que têm hoje ainda muita dificuldade em ter acesso ao ensino qualificado da língua portuguesa. Os primeiros programas começaram já a ser implementados, embora a atividade do fundo tenha vindo a ser projetada com alguma irregularidade. Os objetivos centrais, como disse, desta reforma que se pretendeu levar a cabo no domínio específico da internacionalização da língua portuguesa visam justamente, através da refundação do Instituto Camões e da criação do Fundo para a Língua Portuguesa, gerar condições para que os objetivos definidos como prioritários no domínio da internacionalização da língua portuguesa sejam assumidos com condições orgânicas, institucionais e financeiras que até então não existiam. Naturalmente, outros objetivos estão presentes, designadamente os que têm que ver com a preparação de tradutores e de intérpretes e a afirmação e qualificação do português como língua das organizações internacionais, ou como a dinamização do português nos meios de comunicação e de informação de massas, que é também um domínio onde existem enormes carências do ponto de vista político e estamos muito longe de fazer aquilo que podemos e devemos fazer. Mas os dois principais objetivos prendem-se justamente com a criação de uma rede integrada e qualificada do ensino do português em todo o mundo e com a criação de recursos financeiros que nos permitam, no âmbito de uma política de ajuda ao desenvolvimento e de perseguição dos objetivos do milénio no domínio da universalização da educação e do acesso ao ensino, promover mais o ensino da língua portuguesa nos países que, tendo a língua portuguesa como língua oficial, têm tido muitas dificuldades em expandir rapidamente os seus sistemas de ensino e levar a língua portuguesa à generalidade da população em idade escolar. E são essas duas orientações que neste momento estão em curso, como digo, no domínio específico da política de internacionalização da língua portuguesa, procurando envolver mais na implementação desta política instituições que até hoje tinham estado numa posição muito marginal na definição das orientações, na elaboração dos planos e mesmo na execução das medidas de ação que são implementadas, designadamente as instituições relacionadas com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério que tutela os meios de comunicação social, tendo os meios de comunicação social o papel relevante que não podem deixar de ter na afirmação da língua como língua de vocação universal. É neste conjunto de orientações que nós nos temos centrado, é esse legado que fica no fim desta atividade do Governo, no plano estritamente interno. Em termos multilaterais, dando total razão àquilo que o Presidente do Parlamento colocou como exigente do ponto de vista da afirmação da política da língua, a questão multilateral. Temos a perfeita convicção de que é no quadro da Cplp que a política da língua deve ser orientada em termos de internacionalização. E por isso, o que temos feito em termos internos visa justamente acompanhar um conjunto de orientações que estão a ser levadas a cabo no quadro multilateral da Cplp. Lembram-se que a presidência portuguesa da Cplp, a cimeira realizada em julho de 2008 em Lisboa, teve como tema central justamente a língua portuguesa como língua de vocação universal e foi assumido por todos os chefes de Estado e de Governo presentes nessa cimeira o desenvolvimento de uma estratégia mais ambiciosa para, em conjunto, procurarmos afirmar a língua portuguesa no contexto internacional. O Sr. Presidente da República, à margem da Assembleia Geral em Nova Iorque, em setembro do ano passado também, promoveu um almoço de trabalho com todos os chefes de Estado e de Governo presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas para dar sequência às orientações assumidas na Cimeira de Lisboa e estaremos, dentro de pouco tempo, na cidade da Praia, no próximo mês de julho, para uma ministerial que tem como tema central a definição de um conjunto de orientações práticas que serão levadas à cimeira do próximo ano em Luanda para o desenvolvimento de uma estratégia assumida por todos e tem que ser assumida por unanimidade, tem que ser verdadeiramente uma estratégia de multilateralização que não pode deixar de fora a responsabilidade de nenhum dos Estados-membros, mas que pensamos que pode dar um novo elan à política internacional da língua e, por essa via também, obrigar a que as políticas nacionais das línguas definidas nos 8 Estados-membros da Cplp se orientem no sentido dos objetivos e dos princípios definidos para a sua internacionalização. Sem dúvida que aí temos que dar particular atenção ao processo de implementação do acordo ortográfico. É absolutamente indispensável, nisso partilho totalmente do ponto de vista do Presidente da Assembleia, que tentações vanguardistas sejam ultrapassadas por um virtuoso esforço de multilateralização que a Cplp deve exigir. E em relação ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, nós temos que ultrapassar o total marasmo ou indefinição em que o Instituto caiu. O Instituto foi criado antes ainda da Comunidade de Língua dos Países de Língua Portuguesa, mas não tem sido capaz a Comunidade de introduzir no Instituto uma dinâmica de orientação para programas e ações que lhe deem um estatuto e lhe deem uma identidade própria no sistema multilateral de afirmação da língua portuguesa. A nossa proposta, posso desde já revelar, a nossa proposta é desde já avançar na ministerial com a ideia de um programa que permita dar um conteúdo prático à ação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa em tudo o que tem que ver com a formação e qualificação de técnicos de tradução e de interpretação de língua portuguesa nas organizações internacionais que todos os Estados-membros integram. Há, como sabem, aí uma enorme deficiência de quadros, seja na União Africana, seja na CDAO, seja na SADEC, seja na Organização da África Central, no Conselho do Golfo da Guiné, no Mercosul, na UNASUR, na ASEAN, eventualmente a prazo, se Timor-Leste, como esperamos, vier a integrar a ASEAN. Há uma enorme insuficiência de quadros nessas áreas e acreditamos que o Instituto, para além do perfil estatutário que lhe comete competências e atribuições mais vagas, que deve ser dotado de um programa que permita identificar a sua atividade como prática e como útil a todos os Estados-membros que aderem ao Instituto. E é nessa perspectiva que apresentaremos já na Ministerial do próximo mês, na Cidade da Praia, uma proposta de um programa que, se todos os Estados apoiarem, poderá dotar o Instituto de um conjunto de valências novas que lhe dão uma particular razão existencial que supere a angústia em que eu acredito que a nossa amiga que preside o Instituto se encontra face à indefinição e a uma certa desorientação estratégica que o Instituto tem conhecido ao longo dos últimos anos. Temos que o dizer sem nenhuma ambiguidade. Mas é nessa perspectiva que pretendemos trabalhar no quadro da Cplp, de forma a que, em conjunto com os países que assumiram o português como língua oficial, que veem no português um fator de identidade fundamental para a sua existência e para a sua inserção geopolítica em diferentes regiões, em África, na América, na Europa e na Ásia, é nesse contexto que pensamos que a política de internacionalização da língua portuguesa, que é um objetivo hoje assumido por todos os Estados-membros da Cplp como fator geopolítico de afirmação dos nossos interesses coletivos num sistema multipolar e que favorece o multilateralismo como aquele que nós podemos antever, seja assumido por todos e seja, nessa perspectiva também, elemento fundamental da definição das próprias políticas nacionais relativas à língua. Muito obrigado a todos.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. Jaime Gama, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Luís Amado, Sr. Professor Ido Castro, Sr. Presidente da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, ilustres membros da mesa, portanto, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar por agradecer o amável e para mim inesperado convite do Sr. Embaixador Tadeu Soares para falar numa organização da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. É que não esperava, não estou habituado a este alargamento de âmbito de uma associação sindical, mas que alargamento este é bem-vindo. Estaria à espera de uma associação de diplomatas, sim, mas não de uma associação sindical. Tendo recebido o convite, com surpresa, foi com prazer que o aceitei e é com muito, com redobrado prazer que aqui estou hoje para conversar convosco. O momento que atravessamos é particularmente exigente na construção de lucidez, de rigorosa imaginação para perceber os problemas do mundo e encontrar novas e diferentes soluções para eles. Por isso temos de saber quem somos, o que queremos e para onde vamos. Venho falar-vos de política de língua, de uma política para a língua portuguesa. E por isso vou começar por um ponto de situação. Esse ponto de situação, Sr. Presidente da Assembleia da República, permita-me que o cite, porque acho que é um ponto de situação relevante, e que o cite no discurso que fez no dia 25 de Abril de 2008 na Assembleia da República. De há muito, dizia, de há muito a língua portuguesa deveria ter justificado, em Portugal, a definição de um enquadramento institucional e de uma atribuição de recursos à altura da responsabilidade da tarefa. Tendo a coragem de começar por confessar a incipiência, o amadorismo e a falta de meios com que o assunto é tratado, sobretudo quando comparado com o modelo em vigor noutros países com responsabilidades semelhantes. A consolidação e difusão da língua portuguesa no mundo é um fator indispensável da democracia internacional a que não podemos ficar alheios, disse nessa altura. E eu gostava de acrescentar alguns pequenos números para termos um pouco a noção de onde estamos. Somos mais ou menos 250 milhões de falantes do português. Em 1960 éramos menos de 100 milhões. Crescemos sobretudo pelo crescimento físico, como disse, aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Em 1960 os brasileiros eram 70 milhões. Hoje são cerca de 195. O Brasil fez cerca de 170 milhões de falantes do português em 48 anos. Portugal, com o território que tem hoje, criou cerca de 80 milhões de falantes do português no território, como disse, que vai do Minho ao Algarve, em 866 anos de existência. O crescimento da língua tem sido, portanto, reafirmo, sobretudo físico. No Instituto Camões, ensinam, através da rede de leitorados, 80 mil alunos por ano. 60% acabar a saber ler e escrever português, coisa que será um fator de êxito muito significativo. Nós teremos, por essa via, 500 mil novos falantes do português em 10 anos e 5 milhões em 100 anos. Mas, também é preciso notá-lo, as edições de livros de edição de literatura geral, não estou a falar de livros técnicos e de livros de ensino, é em Portugal e no Brasil semelhante. Não há grande diferença na edição literária e cultural entre os dois países. O que significa que as pessoas que leem literatura, que leem livros que não seja para enquanto instrumento de instrução, são essencialmente os mesmos. Mas no Brasil distribuem-se 193 milhões de livros gratuitos para ensino todos os anos. E por isso eu acho que nós temos de começar por verificar, por constatar, desculpem o galicismo, esta situação de que a rentabilidade no crescimento da língua é ainda, sobretudo, uma rentabilidade derivada da capacitação dos novos, dos recém-nascidos e daqueles que já existem e que nasceram para ser falantes do português. Nasceram para ser falantes do português porque é a sua língua mãe, porque é a língua dos seus pais, ou que nasceram num país de língua oficial portuguesa e a única outra língua que têm disponível é uma língua não escrita. E essa língua não escrita não nos permite nem a liberdade, nem a instrução, nem a construção de uma identidade rica. E por isso mesmo, aquilo que temos de pensar é, em primeiro lugar, como é que podemos lidar com esta questão. Eu acho que temos de começar por perceber que hoje, mais do que nunca, fazemos parte de um mundo, de um todo, construído não apenas na base da saudade e da memória, mas com projeto de aprofundamento em um espaço de coesão social e desenvolvimento económico, de alargamento do espaço de liberdade e de oportunidade dentro de todo o espaço de língua portuguesa, dentro da Cplp e dentro também das diásporas de língua portuguesa, que são numerosas e são numericamente muito relevantes. Num tempo de tão dramáticas circunstâncias e de tanta incerteza e desorganização internacional, temos de ter e de afirmar e impor uma política comum aos países de língua portuguesa, uma política de paz e de concertação internacional pacífica, de solidariedade e entreajuda. Uma política que assente no entendimento da diversidade como riqueza humana e não apenas como expressão de tolerância, que permita vir a fazer do mundo um grande Brasil, se assim quiserem, de convivência compreensiva, sem se desconhecer os grandes problemas a enfrentar e que para isso temos de entender e saber resolver. Para entender esses problemas, temos de aprofundar os instrumentos dessa compreensão e de assegurar a participação do maior número nessa análise e nos seus resultados. Só consensualizando esses problemas e as soluções para os mesmos, só numa lógica de participação multilateral na análise e na solução dos mesmos, é que poderemos fazer já da sua análise e da sua procura e da procura e propositura de soluções momentos de coesão e entendimento. A nossa primeira grande tarefa, e é por isso, a da expansão e aprofundamento da língua portuguesa, como língua de instrução, como língua técnica e científica, como língua de comunicação e de negócios, como língua que permita a estes, atualmente, 230 a 250 milhões de falantes do português, participar com o seu modo de ver e de ser, esta convivialidade plural na diversidade, mais igualitária do que outras e mais alheia a sentimentos xenófobos do que qualquer, na equação dos problemas e na sua solução. Temos de investir neste modo de falar, pensar e ser como condição para não nos dissolvermos na globalização e não nos empobrecermos, nem perdermos a nossa especificidade, nem deixarmos para trás todos os nossos concidadãos de língua que ainda não falam ou não a dominam ao ponto de pensarem e falarem articuladamente e assim se poderem afirmar na sua capacidade para resolver os problemas, os seus problemas e contribuírem para a resolução dos dos outros. E se é necessária uma língua, porquê esta língua? Porquê a língua portuguesa? Desde que assumi as funções como ministro da Cultura, que entendi que a língua e a língua portuguesa eram um elemento essencial da afirmação da política cultural. No fundo, porque sem língua não há liberdade, porque aquilo que nos permite libertar-nos da nossa condição de animais é a língua. Em segundo lugar, porque é na passagem da língua para a língua escrita e, portanto, na memória e na compreensão daquilo que é o passado, é através da leitura que nós nos libertamos da condição física e temporal de seres humanos, isto é, podemos andar no tempo e no espaço, podemos conhecer o que escreveu Homero ou saber o que escreve neste momento Filipe Roth. É através da leitura, como disse um grande filólogo sul-americano ou latino-americano, que é através da língua, através da leitura que nós andamos, e ler é como andar, e portanto é libertar-se desta condição de tempo e de espaço. A língua. Mas a língua porque é o repositório essencial, através da escrita, o repositório essencial da memória. E, portanto, sem língua não há liberdade, não há liberdade da condição física de animal, e sem língua não há memória. E sem memória não há identidade. E sem identidade não há nenhuma capacidade para construir qualquer cultura, não há nenhuma capacidade para construir qualquer identidade própria nossa. Como diz António Damásio, a construção de uma identidade depende sobretudo de uma capacidade narrativa, de uma capacidade narrativa de nós mesmos indivíduos e de nós mesmos enquanto coletivo. E é que essa capacidade narrativa decorre sobretudo da leitura, da escrita e da escrita. É através da leitura da escrita dos outros, através desta aprendizagem desta capacidade de narrativa, que é típica e específica também e própria daquilo que é o mundo grego e o mundo da escrita a partir dos gregos e dos latinos, dos romanos, esta capacidade é a capacidade essencial para a construção de identidade. E por isso a escrita é absolutamente indispensável e essencial. E daí que nós devamos ter o ensino da leitura também não só como instrumento de instrução, de aprender o conteúdo do que lá está escrito, mas também como instrumento para que as pessoas sejam capazes de construir uma identidade própria, para que sejam capazes de construir uma narrativa sobre si mesmos, individualmente, e uma narrativa do ponto de vista coletivo. É por isso que a língua, o ensino da língua, o ensino da leitura, o ensino da escrita são absolutamente indispensáveis. E é por isso também que nós temos que afirmar cada vez mais a existência, a necessidade de uma política de expansão da língua portuguesa. Uma política de expansão da língua portuguesa, primeiro, como disse, naqueles que são os falantes naturais do português. Mas gostaria de dizer que é preciso para isso fazer um processo de unificação da ortografia, como aqui foi dito logo ao início pelo Sr. Embaixador Tadeu Soares. Trata-se de terminar um ciclo e trata-se de criar um instrumento de preservação de unidade, de alguma unidade ortográfica, de alguma unidade da língua. E é preciso depois que esse processo de unificação seja constantemente, multilateralmente melhorado, aperfeiçoado, aprofundado, sempre sem qualquer prejuízo da liberdade criativa, sempre sem rupturas desnecessárias e sem empobrecimentos. Apenas como meio de universalização maior, de acessibilidade maior, de simplificação maior, de agilização do seu uso. E para isso temos de ter uma entidade com competência normativa e capacidade para exercer essa competência. Está esgotado, completamente esgotado, infelizmente, o modelo da Academia das Ciências de Lisboa. É preciso um organismo que tenha esta capacidade normativa e que contribua fortemente para isso. Penso que o modelo que deverá ser discutido, consensualizado e eventualmente criado, seja um modelo semelhante à Real Academia de Letras de Espanha, à Real Academia de Espanha, e que tenha um número suficiente de académicos, ou de académicos de número, e de académicos correspondentes, que sejam filólogos, linguistas, historiadores da língua, gramáticos, filólogos em sentido geral, mas que ocupe também e que integre também pessoas ligadas à escrita e à criação da língua, que use as pessoas ligadas não só à escrita literária da língua, mas à escrita científica da língua, à escrita técnica da língua, mas também à escrita jornalística da língua. São os jornais, são os meios de comunicação social, aqueles que cotidianamente criam mais escrita em português, mais leitura em português, e que essa instituição, assim composta, venha fazer aquilo que consta dos objetivos da Real Academia Espanhola. Isto é, em termos multilaterais, limpar, fixar e dar brilho à língua, preservando sempre a sua unidade, a sua unidade plural e não a sua unicidade. Precisamos também de uma política de tradução de tudo para português e de tudo o que em português se escreveu para outras línguas, para que através do português tudo se possa conhecer e possa fazer e tudo se possa dar a conhecer. O português tem de ser uma língua universal, também enquanto via de acesso, e também enquanto via de difusão. Dotar todos os habitantes da Cplp do domínio falado e escrito dessa língua, que nos permita ter sempre acesso a tudo, em que nos seja possível exprimir sem limites, com rigor e com total liberdade. É preciso que todos tenhamos esse domínio da língua portuguesa, que nos permita construir uma comunidade. Neste processo de afirmação e expansão da língua, também é preciso que se internacionalize a língua portuguesa como instrumento de trabalho em todas as organizações internacionais e em todos os fora multilingues, à semelhança do que com o espanhol se tem feito. Essa é uma tarefa essencial da nossa diplomacia, juntamente com todas as diplomacias da Cplp. Não significa que estas tarefas essenciais sejam as tarefas essenciais da política da língua. Mas temos de não perder, como disse, todos... que temos de não perder todos os que aprenderam português e se dispersaram pelo mundo, constituindo diásporas de língua portuguesa. Temos de ser capazes de assegurar o ensino do português como língua-mãe da primeira e da segunda geração de imigrantes de todos os países da Cplp, como língua estrangeira, para os que não têm já ou nunca tiveram o português como língua-mãe. Temos de refundar o Instituto de Camões, coisa que está em curso e está em termos de conclusão, não só ao nível das estruturas, mas também das políticas e da sua gestão. Os dirigentes do Instituto de Camões têm de se inspirar no Cervantes. Inspirar não significa copiar, têm que se inspirar, como foi dito no discurso, sobretudo em modelos congéneres, em modelos que têm sido mais capazes. Não temos que reinventar sempre a roda. E temos, por isso mesmo, que tentar mobilizar recursos, vontades e definir uma política de língua que seja democrática, que ensine o português em todo o lado. E que, simultaneamente, penetre profundamente na net, que também, em linha na net, seja possível ensinar o português, mas, sobretudo, seja possível disponibilizar o português. É preciso fazer um grande esforço para que a Biblioteca Nacional esteja disponível em todo o lado e não apenas no Campo Grande. Para que as pessoas vivam no Coito Canaval, ou vivam em Timor-Leste, ou vivam em qualquer outro sítio, e possam, através desse meio, ter acesso a tudo aquilo que está escrito e é acessível em português. Tudo o que é literário, mas tudo o que é técnico, mas tudo o que é científico, mas tudo o que é puramente informacional, que tudo esteja acessível, e, portanto, temos que fazer um grande esforço de internacionalização dessa língua através da net. Queria dizer que, no fim do século XVIII, dizia-se que uma língua era um dialeto com um exército. Julgo que no século XXI se dirá que uma língua é uma língua que é numericamente muito utilizada por muita gente e que é fortemente presente na net. se ela não estiver fortemente presente na net, se ela não for utilizada nos motores de busca, se ela for um instrumento, se ela não for aí um instrumento de acesso e de criação de coesão e de criação de relação entre toda a gente, ela não terá capacidade de afirmação. É preciso que o ensino da língua seja feito também por esta via, mas é preciso que o ensino da língua seja feito para as pessoas que não querem necessariamente um ensino universitário, que não querem ser especialmente competentes nesse ensino. É preciso que aqueles que são primeira e segunda língua, que aqueles que são língua-mãe, que são primeira e segunda geração, os que não são língua-mãe, tenham acesso ao português, que queiram apenas porque querem namorar um português ou uma portuguesa, ou um brasileiro ou uma angolana, porque querem cantar as músicas da bossa nova e querem perceber o que estão a cantar, porque querem ir a Angola ou a Moçambique fazer negócios, porque querem fazer turismo, porque querem dominar o mínimo essa língua. E também para esses é indispensável que nós sejamos capazes de ensinar. Não chega, por isso, a rede de leitores, que tem que ser gerida criteriosamente e enquadradamente. É preciso, por isso, aumentar a oferta de língua a todos os que a procurem. Temos de recorrer, como disse, às tecnologias de informação para a digitalização e colocação de tudo em linha. Mas gostaria de vos dizer que também é necessário recorrer a estas técnicas de digitalização ou às técnicas informáticas para facilitar a tradução. A tradução tecnologicamente competente é hoje possível, é hoje relativamente fácil, e os modelos informáticos que permitem a permanente atualização, a permanente qualificação dos processos de tradução, também é possível. E nós aí teremos que insistir. Vai ser muito difícil nós continuarmos a ter 27 ou 23 línguas no seio da União Europeia e não encontrarmos uma solução para uma tradução expedita, uma tradução simultânea expedita. É só, penso que, através de estes meios que nós poderemos assegurar que a língua seja espalhada, que a língua seja um efetivo instrumento de construção de identidade e de construção de coesão. É necessário que muitas outras tarefas sejam compreendidas como essenciais. Tarefas que vão da edição de livros ao reforço do mercado editorial e aos postos de venda e às feiras do livro, e à qualidade da edição, e à realização de planos nacionais de leitura e de planos nacionais de escrita, e à sua multiplicação em todos os países que precisam desses planos nacionais de leitura e de escrita. E que se verifique que todos os países da Cplp dele necessitam. É necessário reformular a política da língua, não só a política portuguesa da língua, mas também a política brasileira da língua. O Brasil tem-se vindo a descobrir hoje como uma potência cultural e tem-se vindo a consciencializar do papel que pode desempenhar nesse domínio. Mas também, no seio da Cplp, é preciso compreender a essencialidade de Angola, a essencialidade de Moçambique, enquanto países que crescerão demograficamente a partir do momento em que as suas economias estejam estabilizadas, os seus sistemas políticos estejam pacificados, em que estejam criado um sistema que permita, um sistema de Estado de Direito, que permita o desenvolvimento económico e social, o sistema também ao nível da saúde e ao nível do ensino, e que esses países vão crescer demograficamente de forma extraordinária. Esses, mas também Cabo Verde e a excelência da capacidade de ensino do português em Cabo Verde. Mas todos os outros países da Cplp têm que ter uma política de língua que seja concertada, que seja multilateral. Mas temos que fazer o léxico e temos que ter uma entidade que faça o léxico científico e técnico, que faça o vocabulário, que renove o vocabulário português, o vocabulário da língua portuguesa, já feito pela Academia de Letras do Brasil, mas que nós não temos ainda feito. Há um conjunto de tarefas essenciais. Eu acho que esse conjunto de tarefas essenciais não são suscetíveis de ser levadas a cabo sem estas duas entidades. Sem o Instituto Camões e sem uma Academia de Língua Portuguesa. Sem uma Academia Portuguesa. Essas são as tarefas centrais, penso eu, de criação de entidades que multilateralmente podem promover relações com outras academias de língua que venham a ser criadas nos 8 países da Cplp, à semelhança do que a Espanha fez. Ao longo do século XIX, depois de uma independência em guerra, depois de uma dependência revolucionária bolivariana nos primeiros 10 anos do século XIX, entre 1808 e 1810, a Espanha, através da sua academia, conseguiu promover, conseguiu fomentar o aparecimento de academias de língua espanhola em todos esses países. Países que têm academias, que são todas elas correspondentes da Academia Espanhola, fizeram recentemente uma associação, recentemente reformularam os estatutos da Academia Espanhola e dessa associação, e através dessa associação absolutamente igualitária fazem uma política multilateral. Gostava de dizer, por pura curiosidade, porque acho que é interessante, que em muitas épocas da relação de Espanha com alguns países da América Latina, foi através da Academia, da Real Academia Espanhola, que as relações, digamos assim, diplomáticas se mantiveram. O único canal que permaneceu aberto foi através da Academia, da Real Academia Espanhola. Assim aconteceu em parte com o México, assim aconteceu com outros países em momentos vários da sua história. Queria dizer que a economia espanhola, o modelo de desenvolvimento da economia espanhola, é um modelo sobretudo baseado nas costas da língua. E que este modelo deve ser um modelo que pode ser utilizado por todos os países da Cplp no seu desenvolvimento neste espaço. Por todos eles, uns relativamente aos outros. Mas a economia espanhola é uma economia que exporta para Portugal em mercadoria mais do que exporta para toda a América, do Canadá até ao Chile. O valor de mercadoria exportado para Portugal é muito superior, mas o valor do investimento da Espanha em toda a América Latina, em que é o maior investidor, é muitíssimo maior, é mais de 1 milhão de vezes maior do que aquilo que investe em Portugal. Ou seja, aquilo que a Espanha fez foi um modelo de replicação. As empresas espanholas existem enquanto empresas autónomas nesses países. Fez uma multiplicação de capital e fez uma clonagem de modelos de reprodução de capital. São os bancos, são as utilities, são, portanto, as empresas que prestam serviços de telecomunicações, mas são as empresas que prestam serviços de abastecimento de água, são as empresas de eletricidade, mas são também as empresas de construção civil. É toda, se quiserem, uma frota apoiada nos porta-aviões que é o sistema financeiro espanhol, que se internacionalizou por clonagem. Nós temos como alternativa, e elas não se excluem uma e outra, o modelo italiano. O modelo italiano é, tudo é produzido em Itália, tudo é produzido com mais-valia em Itália, e a gente tenta fazer moda, sapatos, design, tudo com grande mais-valia, mas tudo é produzido localmente. E as empresas italianas pouco se internacionalizam, pouco se exportam. Nós temos também este valor extraordinário da língua portuguesa. O valor da língua portuguesa é um valor que está a ser estudado, estamos a fazer um estudo que vamos alargar a todos os países da Cplp, já está a ser feito conjugadamente com o Brasil, que é um estudo sobre o valor económico da língua portuguesa, não na perspectiva de Portugal, mas na perspectiva de todos e de cada um dos países da Cplp. O valor económico da língua para cada um dos países é diferente. Mas é preciso que alarguemos isto a territórios onde se fala português, a Macau. E há relação, através da língua, com toda a China e com todo o espaço do Sudeste Asiático, juntamente com Timor. Mas é necessário que nós utilizemos as diásporas. Há 2 milhões de falantes do português na África do Sul. 1 milhão vindo de Moçambique, 500 mil de Angola, 500 mil portugueses. Há centenas de milhares de portugueses na Venezuela. Há centenas de milhares de cabo-verdianos nos Estados Unidos. Há mais cabo-verdianos nos Estados Unidos do que há em Cabo Verde. Há muitas dezenas, centenas de milhares de falantes do português, sejam brasileiros, sejam portugueses nos Estados Unidos. Há muitos cabo-verdianos na diáspora e, portanto, nós temos que pensar em fazer redes de escolas do português em todos os países da Cplp, mas redes de escolas do português junto de todas as comunidades de língua portuguesa. Há uma tarefa imensa, mas é uma tarefa que tem que ser, por um lado, planeada ao nível da língua através da academia, tem que ser planeada ao nível, digamos, do trabalho do ensino fora de Portugal através do Instituto Camões, tem que ser planeada em termos de língua e de ensino cá dentro e de ensino dentro de Portugal, mas de ensino ao nível da cooperação junto de todos os outros países e das diásporas, mas é uma língua que tem que ter um apoio, tem que ter a compreensão por parte da Assembleia da República, do Presidente da República e, sobretudo, do Governo, do seu caráter transversal e horizontal. É absolutamente indispensável compreendermos a centralidade da língua, a centralidade da política da língua, a transversalidade da política da língua. E isso é culturalmente. Sem isso não há política cultural. E isso implica que pensemos e repensemos os meios de comunicação social. Repensemos a televisão, repensemos a RTP Internacional, repensemos a criação de uma televisão primeiro na net e depois de sinal aberto de língua portuguesa, repensemos a rádio de língua portuguesa, uma rádio comum a toda a Cplp, uma rádio multilateral, uma televisão multilateral de língua portuguesa, que repensemos os meios de comunicação social, os jornais desportivos e tudo isso que nos pode unir. Sem uma política concertada e multilateral ao nível da Cplp, mas sem a compreensão da essencialidade da política da língua, da essencialidade política da política da língua, da essencialidade política de política internacional da política da língua, da essencialidade da política da língua enquanto política económica, mas sobretudo enquanto política cultural, enquanto participação num Estado de coesão internacional e de resolução dos problemas que a nova ordem mundial nos coloca, não chegaremos a parte nenhuma. É uma tarefa imensa, mas é uma tarefa que eu diria multipartidária. É uma tarefa que implica não só o multilateralismo entre todos os países da Cplp, mas implica um multilateralismo ao nível dos partidos políticos com assento na Assembleia da República e a sua consensualização na própria sociedade portuguesa e nas outras sociedades. Esta parece-me que é a tarefa estratégica de Portugal, do Portugal enquanto língua portuguesa, desta pátria que dizia... Pessoa, esta pátria que é a pátria, a língua portuguesa e que é hoje uma pátria de muitas pátrias. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, Sr. Embaixador Tadeu Soares, minhas senhoras e meus senhores, permita-me que faça alguns agradecimentos de início ao embaixador Tadeu Soares por me ter convidado para participar neste seminário de dia inteiro, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, as palavras que me dirigiu e em que foi bastante mais generoso comigo para com a verdade, estou hesitante se devo agradecer ao embaixador Tadeu Soares ou não a distinção de me ter colocado nesta cadeira, ter a primeira intervenção de trabalho depois das intervenções políticas do seminário. Na gíria dos congressos nós costumamos chamar a esta posição de quem fala em primeiro lugar o lugar do morto, porque ou diz o que os oradores seguintes se preparavam para dizer, ou diz o contrário do que eles se preparavam para dizer. Em todos os casos, desagrada sempre, é sempre o alvo a bater. De maneira que eu conto com a indulgência de todos, especialmente de quem falar a seguir. Não estou em condições de fazer propriamente uma apresentação dos congressos, do seminário, mas antes uma reflexão pessoal sobre o problema da língua portuguesa do ponto de vista da sua internacionalização. Sendo pessoal, é seguramente em alguns pontos discutível, inconveniente, mas isso é aquilo que esperam de um universitário que fala como acha que tem de fazer e não tem que ter experiência nem talentos nem ambições de natureza política ou diplomática. Por isso, irei entrar no tema que já está abundantemente lançado do ponto de vista do poder. E peço que me entendam como uma voz de uma instituição ou de uma entidade que ainda não foi pelo nome mencionada hoje, mas que creio que tem estado presente em muito do que foi dito. A Universidade. A Universidade que não só ensina, mas que também é onde o saber é construído e é apresentado e posto à prova. É uma forma talvez um bocado pomposa de começar, mas eu espero que as minhas palavras seguintes e que vou ler passem isto ao real. Por internacionalização de uma língua entendemos o conjunto de processos pelos quais uma língua nacional se transforma em língua de vários Estados. Ou é escolhida por cidadãos de outros Estados como língua segunda ou língua estrangeira. Em qualquer destes sentidos, é claro que a língua portuguesa é uma língua internacional. Mas como não lhe basta já o ser, e precisa de continuar a sê-lo em condições que não são fáceis, faz sentido, e está na atualidade, questionar quais as políticas que, com vitalidade e eficácia, podem promover a expansão internacional do português, com acréscimo do número de falantes, extensão da área territorial e de influência, multiplicação e diversificação das comunidades que o entendem, falam e escrevem. É correto falar de políticas de internacionalização no plural, por serem quatro os espaços em que o português atua, em cada um deles perseguindo objetivos, afetando grupos, dispondo de recursos e métodos que não são sempre os mesmos e não devem ser confundidos, embora em alguns casos particulares coincidam ou se complementem. Estas quatro distintas políticas de internacionalização são, a meu ver, uma política europeia, uma política global, uma política para o espaço lusófono e uma política doméstica, uma política de internacionalização no espaço nacional. Esta enumeração é suficiente para identificar muitas das características e das condicionantes dessas políticas, pelo que não falarei daquilo que é mais intuitivo e óbvio e destacarei apenas alguns aspectos dignos de maior discussão ou ponderação. Política de internacionalização europeia. A Europa tem tido sucessivas línguas internacionais com funções de língua veicular à escala do continente. O latim, depois o francês. Apenas há 50 anos, o inglês. Algumas outras línguas dispõem regionalmente de uma restrita difusão do mesmo tipo. O português não é nenhuma delas. Nem parece provável que o venha a ser. Na Europa comunitária, subconjunto, as instituições observam um mínimo de tratamento igualitário entre todas as línguas oficiais dos Estados-membros. Mas na sociedade civil as coisas são mais lineares, para não dizer drásticas. O inglês é a língua predominante, o francês e o alemão disputam o segundo lugar, o inglês, o espanhol e o neerlandês dispõem de um certo grau de internacionalização, as restantes línguas, entre as quais se inclui o português, confinam-se ao seu espaço nacional. A capacidade internacionalizante do português na Europa pouco pode esperar da demografia, da qual dependem línguas primeiras e línguas segundas. Mas pode apostar no reforço do seu apelo. Incitei-se de dizer sex appeal, preferi dizer apenas apelo, que torna algumas línguas estrangeiras mais apetecíveis do que outras. A menos que surja um baby boom entre nós, as perspectivas de incremento do número de europeus que falam português como língua materna são pouco otimistas. A manutenção ou o aumento do número que fala português como língua segunda depende de dois fatores. Por um lado, do bom funcionamento das redes de ensino pré-escolar básico e secundário postas ao serviço das comunidades de imigrantes portugueses. Por outro lado, da entrada em Portugal de imigrantes e de expatriados que aqui aceitem ser aculturados em português. O número de europeus que, sem serem a isso obrigados, aprendem português como língua estrangeira depende em grande parte da nossa capacidade atrativa como nação de cultura, de ciência e de turismo. Os primeiros passos, naturalmente, têm de continuar a ser dados por nós. A nossa literatura tem de ser traduzida. A nossa ciência difundida em inglês, principalmente. Os turistas acolhidos em Portugal nessa mesma língua franca. Mas o resto do caminho pode ser feito em português. As instituições de que o Instituto de Camões é descendente iniciaram, há muito tempo, uma sábia política de criação de leitorados e centros de lusitanística junto de grandes universidades, que precisa de ser mantida, com o cuidado de não se deixar diluir em distinções de tipo iberístico nem de tipo luso-brasileirístico. Finalmente, o português, com o inglês e o espanhol, são as únicas línguas europeias que possuem vitalidade internacionalizante fora da Europa, qualidade que o francês vai perdendo e o alemão não chegou a adquirir. Isto confere ao português o valor de língua apropriada à intercomunicação com espaços não europeus. Língua que europeus podem usar nas cinco repúblicas africanas ou no Brasil e em certos pontos do Oriente, mas também língua que abre portas na Europa a naturais desses países. Falo agora da política de internacionalização global. Coube a Portugal o papel histórico de transformar o português em língua internacional. Mas hoje, reconheçamo-lo, a expansão do português à escala global depende do Estado que tem maiores potencialidades de crescimento demográfico e influência económica, o Brasil, ao qual Portugal não tem que impor agendas nem prioridades. O que não significa tomar como suas as prioridades e as agendas dele. Mas antes de identificar com realismo interesses comuns, tais como o uso do português em organizações internacionais, a difícil penetração no sistema de ensino norte-americano, a partilha de esforços que evitem, por exemplo, situações de concorrência em universidades ou instituições estrangeiras. Na delicada busca de equilíbrios que isto implica, o principal contributo de Portugal talvez consista em despojar-se do mito da superioridade ou da perfeição da sua variedade linguística, o que lhe permitirá negar a outros a mesma ilusão. É igualmente neste plano que se constata, a meu ver, a única vantagem tangível da entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990. A olhos internacionais, o português passará a exibir uma única ortografia oficial, apesar das variantes que continuará a permitir. E passo, e demoro-me um pouco mais, na política de internacionalização para o espaço lusófono. Infere-se do que disse até aqui, que o português também é uma língua internacional no conjunto dos países que o têm como língua oficial. O que anima esse espaço é o facto de não ser, indiferente a cada país, a língua que se fala nos restantes. Daí resulta um conflito, velho, entre fortes pressões de unificação e de separação que dinamizam a relação entre os países e devem ser atendidas pelo pensamento político. A pressão de unificação, ou pressão conjuntiva, inspirou o Acordo Ortográfico de 1945, que ainda vigora entre nós, e o abrutado projeto de 1986, que não passou de 87. Hoje, essa pressão conjuntiva é representada pela ideia de lusofonia, que não questiona a unidade da língua, não duvida da unidade da língua, e julga, durante elipses de lucidez, que através da igualdade ortográfica é possível esbater diferenças linguísticas que são irreversíveis. No outro extremo, Eduardo Lourenço é muito claro na racionalização das posições separativas, não isentas de fundo emocional, feito de legítimos orgulhos nacionais e de uma certa dose de desconhecimento do outro. Registram-se movimentos de distanciamento mútuo que em Portugal se acham federados, mas não esgotados, na vigorosa oposição ao Acordo Ortográfico de 1990. Enquanto no Brasil se traduzem na rasura dos vestígios da origem portuguesa, em benefício das origens índia e africana, tão indesmentíveis como a primeira. Lá, mais do que cá, ouve-se entre linguistas a opinião de que a língua já não é uma, o que resolveria pela negativa o problema que nos trouxe hoje aqui. Essa opinião de que o português está a caminho de se tornar uma família de línguas, teoricamente, é válida, pois a isso se presta a descontinuidade geográfica e cultural das comunidades que o falam. Mas não sabemos se isso virá a ser contrariado pelas tecnologias da comunicação global nos próximos séculos, nem quais os cenários políticos, geoestratégicos ou climáticos então desdobrados. De modo que é mais sensato pensar que estamos perante uma língua internacional e intercontinental, dotada, para já, de duas variedades nacionais plenamente desenvolvidas em Portugal e no Brasil, cada uma com seu mapa dialetal e socioletal, derivado de bases populacionais extremamente diversas, mas coordenado por normas cultas próprias que se reconhecem mutuamente, e por gramáticas que podem ser estudadas do ponto de vista contrastivo, pois a descrição de uma não se aplica automaticamente à outra. No plano ortográfico, os propósitos reunificadores de 1945 e 86 foram abandonados em 1990. As variantes fonéticas passam a ter expressão gráfica no quadro de uma norma comum, assim se introduzindo um princípio de diversidade controlada que é novo e não sabemos que efeitos futuros terá. Para já, o português passa a ter uma única ortografia oficial, com variação regional ou nacional, exatamente como está a acontecer com a língua inglesa dos dois lados do Atlântico. Tudo isto se passa no eixo luso-brasileiro, mas as mais excitantes novidades estão no teu lado. Angola e Moçambique constroem, neste momento, variedades nacionais do português, que provavelmente serão distintas entre si. Sociedades muito jovens estão a adquirir o português como língua materna, enquanto, para os seus pais, ele era uma língua segunda. Este facto será determinante para o crescimento demográfico do português como língua materna à escala global, até aqui, um exclusivo do Brasil. Na construção desse futuro africano, Portugal tem um papel a desempenhar. Talhado, quer pelas suas responsabilidades históricas e de solidariedade, quer pela utilização de estruturas e canais que possuem no terreno e não precisam de ser inventados. Apoio à alfabetização e a todos os níveis do ensino, formação de quadros e de formadores, câmara de ressonância para a produção cultural africana e instrumento editorial da mesma, estas são apenas algumas das tarefas relacionadas com a língua e a literatura que constituem a missão de serviço que cabe a Portugal em África. Para cada país do estado do espaço lusófono, Portugal precisa de uma política linguística, científica e cultural específica, de tipo bilateral. Importa que essas políticas não sejam esbatidas e tornadas ineficazes pela diluição em estruturas multilaterais. Um exemplo. Se Portugal adotar a ortografia de 1990, sem ser acompanhado por Angola e Moçambique, a unidade agora existente será fragmentada e não terá substituição que a compense. Por fim, política doméstica de internacionalização linguística. Internacionalização não é sinónimo de exportação. Muito se pode fazer pelo reconhecimento internacional da língua portuguesa sem sair do país. Os autores, os agentes culturais, os editores, as instituições que preservam o património textual, as bibliotecas e os arquivos, e aquelas que estudam a língua, a literatura e, de modo geral, a cultura, podem e devem atrair as atenções do estrangeiro e trazê-lo cá. As universidades acolhem estudantes de programas de mobilidade para aprenderem a língua em regime de imersão. Aqueles namoros de que falava há bocadinho o Sr. Ministro da Cultura e que são fundamentais. Sobretudo se devem filhos. Alguns depois irão graduar-se como especialistas de assuntos portugueses e converter-se em agentes da difusão da nossa cultura. Isso está experimentado às gerações. Para que isso aconteça, é imperativo que a língua portuguesa continue a ser utilizada e respeitada como língua de cultura e de ciência. É igualmente imperativo que aos indivíduos e às instituições que cultivam e estudam a língua, em níveis que podem atingir a excelência, seja reconhecido o direito de apresentarem os resultados da sua atividade nessa mesma língua, em português. Esse direito costuma ser ignorado pela agência governamental que entre nós financia a atividade científica, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que assim parece dissociar-se da defesa, da promoção e do reconhecimento internacional da língua portuguesa. Sobre esse ponto, voltarei esta tarde a falar um pouco. Referi-me ao apelo que certas línguas têm e as sobrepõem a outras. Encaradas como bens de consumo, as línguas têm a extraordinária qualidade de não se deixarem desgastar pelo uso. Pelo contrário, quanto mais falantes uma língua tem, e quanto mais estes a usam, mais ela se torna valiosa e suscetível de ser redobradamente utilizada no futuro. A esta qualidade, chamada prevalência, adiciona-se uma outra, a centralidade, que se pode definir assim. Quanto mais elevado for o número de falantes de uma língua, que, ao mesmo tempo, são competentes em outras línguas, mais central é aquela primeira língua. A centralidade de uma língua é função da proporção dos seus falantes, que são multilingues. Uma língua que combine prevalência com centralidade está, assim, bem colocada em termos de internacionalização. Aplicados estes critérios ao caso do português e às suas variedades nacionais, que têm soberanias distintas, chegamos a duas conclusões interessantes. A prevalência, função do número de habitantes, pertence ao português brasileiro. Quanto à proporção de falantes multilingues, a centralidade, o português europeu dispõe de uma clara vantagem. Sendo assim, as perspectivas de internacionalização da língua portuguesa no que toca a Portugal serão estimuladas pela manutenção em bons níveis do ensino de línguas estrangeiras e pelo desenvolvimento do multilinguismo. Pode parecer esta conclusão discutível e paradoxal. Mas nela não adivinharemos que a chave da internacionalização pode estar na abertura intelectual de um povo ao resto do mundo? Muito obrigado.
Se me dão licença, eu proponho agora uma pequena pausa para o café, de imediato, enquanto acompanho o Sr. Presidente.